salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. Louvem o Senhor todos os que o temem. Glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel, pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para Ele. Diante dEle se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostrem diante dEle, todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Não sei se você já notou, mas toda boa história é composta de espanto e de encanto. Pode observar. Elas sempre apresentam esses dois elementos, o espanto seguido do encanto. Tem que haver esses elementos para a história ser interessante. E a história escrita por Davi aqui no Salmo 22 descreve o assassinato de um rei, ou o assassinato do rei. Narra a execução, narra o sofrimento do rei. Só que, e essa é a parte do espanto. E a forma como é narrado aqui a morte do rei é uma forma muito cruel. É nada menos do que crucificação, é o tipo de morte que os judeus não conheciam. E nem foram os romanos que inventaram, eles aprenderam isso de outros povos muito piores do que eles na arte de fazer o outro sofrer e de executar vidas. Então o Salmo 22 até o versículo 21 nos narra essa parte do espanto da história. A partir do verso 22, o espanto dá lugar ao encanto e a gente descobre que a morte não vai deter o rei e os confins da terra ouvirão falar dele. E gerações futuras também ouvirão. A história do Salmo 22 é a história da crucificação de Cristo. É o desdobramento da crucificação, 1000 anos antes dos fatos. O pastor Exaltino, quando comentou o Salmo 22, ele chamou esse salmo de o triunfo do derrotado. Quando a gente lê o Salmo 22, a gente descobre que Davi não poderia estar falando dele, porque quando a gente lê a história de Davi, a gente não consegue encontrar qualquer paralelo entre o que Davi viveu e o que o Salmo 22 está descrevendo. Não existe na biografia de Davi qualquer narrativa parecida com o sofrimento aqui descrito. Dessa forma, estudiosos do Antigo Testamento, como por exemplo Derek Kidner, ele tem um comentário excelente que está em português, em 2 volumes pela editora Vida Nova. Se você tem desejo de ter um bom comentário sobre os Salmos, o do Derek Kidner é muito bom. E ele, nesse excelente comentário, ele diz o seguinte sobre o Salmo 22, abre aspas, qualquer que tenha sido o estímulo inicial para escrevê-lo, a linguagem do Salmo desafia uma explicação meramente naturalista. O melhor relato está nos termos usados por Pedro em relação a outro Salmo de Davi, quando Pedro diz lá em Atos 2, versos 30 e 31, Pedro disse assim, mas ele era profeta, Davi, e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Fecha aspas. Noutro salmo, Davi, segundo Pedro aqui, profetizou a ressurreição de Jesus. E aí a lógica é de que neste salmo, o 22, Davi esteja profetizando a crucificação do rei Jesus Cristo. Mas não é só que Davi, sendo profeta, tenha visto de antemão e tenha registrado no Salmo 22 o escárnio e a execução pelos quais Jesus passou. É mais do que isso, o Salmo 22. O que nós temos no Salmo 22 é um registro profético do que passaria pela mente de Cristo nas 3 horas de trevas as quais ele atravessou. Porque Jesus atravessou 3 horas de profundas trevas, do meio-dia às 3 da tarde, quando ele dá seu último brado. Quando a gente lê os evangelhos, especialmente a narrativa da crucificação, você pode ler isso com muito cuidado e vai descobrir isso. Os evangelhos devotam a maior parte do tempo, cada um deles, para narrar o relato da paixão, do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus. E quando você lê os evangelhos, você descobre que no intervalo entre a prisão de Jesus e a sua crucificação, você já parou para fazer esse exercício? No que Jesus estava pensando? No momento em que ele foi pego, até o momento em que ao meio-dia o sol se escurece. Faça esse exercício depois e observe o que estava na mente de Jesus. Eu vou me adiantar e dizer a você. Você olha para os evangelhos e para você descobrir o que estava na cabeça, você tem que ouvir o que sai dos lábios dele. Então, observa o seguinte, entre o momento em que ele foi pego e o momento em que ele foi crucificado, o coração de Jesus, a mente de Jesus se ocupavam com multidões desesperadas, pessoas endurecidas, pecadores arrependidos, familiares angustiados. Essa era a grande preocupação de Jesus. Por exemplo, Lucas 23, de 27 a 31, a gente descobre Jesus a caminho da cruz, a caminho do julgamento, e a gente descobre qual era a grande preocupação dele, com as multidões desesperadas. O texto diz que uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por Jesus. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Ele está falando do grande julgamento. Então, na cabeça dele, enquanto ele caminha para a cruz, está essa multidão desesperada que chora pela coisa errada, que chora pelos motivos errados. Depois, em Lucas 23, a partir do verso 33, o texto diz que eles chegaram ao lugar chamado Caveira e o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Ou seja, o que está na mente, o que está no coração de Jesus nesse momento? Essas pessoas endurecidas, insensíveis. Deus, perdoa esses homens, eles não sabem o que estão fazendo. Existe a preocupação pelas multidões desesperadas, que choram pelo motivo errado. Existe a preocupações com pessoas endurecidas, que cegas pelo pecado cometem a maior maldade que poderia ser cometida no universo. matar o rei da glória. Mas em terceiro lugar, ainda em Lucas 23, você observa que o coração e a mente de Jesus estavam preocupados com pecadores arrependidos. O verso 39 de Lucas 23 diz que um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus? Nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. A mente e o coração preocupados com pecadores arrependidos. E depois você descobre, em João, no capítulo 19, a partir do verso 25, que a mente e o coração de Jesus estão também preocupados com seus familiares angustiados. O texto diz que perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, primo dele, João, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Gente, eu fico impressionado, pois de tudo que sai da boca de Jesus, entre o momento que ele foi pego e a pior hora da crucificação, de tudo que sai da boca do Senhor, nada pareceu indicar que ele estava preocupado consigo mesmo. No caminho para a cruz, e mesmo depois de estar pregado nela, o coração do Senhor arrumava espaço para nós, pecadores. Cabia no coração e na mente dele pecadores desesperados, pecadores endurecidos, pecadores arrependidos, pecadores angustiados. Era disso que se ocupava o Senhor. Só que ao meio-dia da hora da crucificação, tudo mudou. Volte comigo para Lucas 23, 44. E veja o que diz o texto. Já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu, e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então, depois de 3 horas de trevas, Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Pergunto agora, o que que se passou na cabeça de Jesus entre o meio-dia e as 3 horas da tarde? Até o meio-dia, a gente viu que ele estava preocupado com pessoas. Mas na hora de maior escuridão, de maiores trevas sobre a alma dele, no que ele pensava? Duas declarações que Jesus faz a partir da cruz, durante esse período, nos revela no que ele estava pensando. E esses detalhes, irmãos, precisam ser por nós observados, para a gente poder se enriquecer mais com a leitura das Escrituras. Mateus 27, 46, diz que por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Por volta das 3 horas da tarde, Jesus está citando o primeiro versículo do Salmo 22. João 19:30 nos diz que ao final desse período, depois, João 19:30, depois de provar a esponja com vinagre que eles ofereceram para Jesus, depois de provar a esponja com vinagre, Jesus disse: está consumado, está feito. Então Jesus inclinou a cabeça e entregou o seu espírito e morreu. Abra um parêntese para dizer algo, não sei se você já notou isso. Jesus define a hora que ele vai morrer. Não é a morte que o pega. Ele é que se entrega à morte. Ele é quem diz aqui o texto, mas o texto diz assim: está consumado, está feita, a obra está feita. Então, ele inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Ele é senhor da morte. Se ele é senhor da morte, ele é senhor de tudo, de todas as coisas, inclusive do diabo. Você não tem que ter medo do diabo, da morte, se você está em Cristo. Então você observa que nesse período do meio-dia às 3 da tarde, Jesus cita o primeiro versículo do Salmo 22, e em João 19:30, quando ele diz, está consumado, está feito, ele está citando as últimas palavras do Salmo 22. Se você leu com cuidado o Salmo 22, no verso 31, diz assim: proclamarão a sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele consumou, de tudo que ele fez. E essas são as palavras que Jesus usa em João 19:30, quando ele diz, está feito, está consumado. A palavra grega é tetelestai. Nesse período de trevas, no que Jesus pensou? Jesus pensou nas Escrituras. Jesus meditou no Salmo 22. É muito impressionante isso. Enquanto ele ainda tinha forças, digamos assim, para caminhar até o Calvário, as pessoas ocupavam a mente dele. No momento em que ele sentiu Deus virando as costas para ele, os céus se escurecendo como uma demonstração clara de que Deus ali se afastava, porque Jesus se fazia pecado e Deus não habita com o pecado. E quando ele sente sobre os seus ombros o peso de todo o pecado, a punição pela morte, não lhe resta outra coisa, mas trazer à memória aquilo que pode dar a ele esperança. E o que pode dar a ele esperança é o texto sagrado, é a Bíblia. Irmãos, e aqui eu faço minha primeira aplicação, eis a importância de se memorizar a Bíblia. Porque na hora em que cair as mais densas trevas sobre você, e você não tiver ninguém para ler a Bíblia para você, se você não conseguir ler a Bíblia sozinho, no que você vai pensar? Você vai deixar aqueles pensamentos intrusivos de morte destruir você? Ou você vai ter palavra de Deus estocada no coração, memorizada na alma, na mente, para você poder trazer a memória e atravessar suas horas de trevas, do começo ao fim, recitando as Escrituras? Jesus meditou nas Escrituras. Dito isso, eu quero que você observe agora comigo que na cruz Jesus sofreu e morreu. É isso que nos mostra o Salmo 22. As dores da cruz. Quais foram os tipos de dores que Jesus sofreu no momento da cruz? Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas o Salmo 22 é para nós um testamento do que Jesus sofreu. O próprio Jesus nunca disse de forma explícita o que aconteceu com ele na agonia das 3 horas de trevas. Mas o Salmo 22 nos diz. E existe aqui 3 tipos de sofrimento, 3 tipos de dores que Jesus sofreu na cruz, em meu e em seu lugar. Existe a dor existencial, existe a dor moral e existe a dor física. E engana-se quem pensa que a pior dor é a física. A pior dor é a existencial, é a moral. Eu já aconselhei pessoas atravessando vales profundos de pânico e depressão. Uma delas me disse assim uma vez: pastor, eu preferia ter um câncer e sofrer a dor de um câncer, porque eu saberia onde tocar, o que dizer quando me perguntassem onde dói e por que dói. Agora, pastor, como é na alma? Eu não sei descrever. E Jesus sofreu na alma. Jesus sofreu moralmente. Jesus sofreu fisicamente. Observe comigo a dor existencial de Jesus. Salmo 22, versos 1 e 2. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Ele não tem forças para gritar, ele geme. Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. De onde vem a dor existencial? A dor existencial é fruto de um eclipse da alma. O pecado nos separa de Deus. E naquele momento, não é que Jesus fosse pecador, ele nunca foi, ele não é. Mas naquele momento ele recebia sobre ele os nossos, e o fato de receber sobre ele os nossos pecados, o separa de Deus. Ele não deixa de ser Deus. Ele continua Deus. Agora, como explicar isso humanamente? Sinceramente, eu não sei. Mas naquele momento, longe de Deus, Jesus descobre que longe de Deus não existe alívio. Sem que Deus responda, sem que Deus haja para haver transformação, o que acontece com a alma é que ela dói, ela sofre, ela chora. O pastor Isaltino, quando diz de Mateus 27, 46... fala da expressão que diz que Jesus bradou, ou Jesus clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Esse verbo bradar ou clamar, abre aspas, é como o urro do leão ferido a morrer. É como o urro do leão ferido a morrer. Jesus sofreu a dor existencial. Jesus sabe o que é uma alma experimentar o eclipse. Uma alma que não percebe a presença de Deus, que não sente o alívio de Deus, que pede, Deus faz silêncio. Jesus sabe o que é isso. Segundo lugar, ele sofreu com a dor moral, que também é muito dolorosa. Ter a sua reputação, ter a sua moral colocada em xeque. Você doa seu coração, você entrega. Imagina, João nos diz qual teria sido a sensação de Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E como se não bastasse os seus não receberem, os seus fizeram o que fizeram com ele. E fizeram de um modo que, humanamente falando, faz qualquer ser humano se sentir um verme. Olha o que Jesus diz, ou o que diz o salmista, no verso 6 do Salmo 22. Mas eu sou um verme e não um homem. Era assim que os outros o viam, era assim que os outros o tratavam. Todos me insultam e me desprezam. Tem coisa pior do que o desprezo. Crianças e adolescentes são muito mais sensíveis do que nós adultos quanto a isso. Na medida em que a gente cresce e a gente descobre que o mundo é cheio de pessoas seletivas, a gente vai desenvolvendo mecanismos de defesa. E aí, quando a gente é desprezado por alguém, insultado por alguém, a gente consegue ir mascarando. Mas adolescentes, jovens, sofrem muito com isso. E Jesus sabe o que é um insulto. Jesus sabe o que é os outros olharem para você e olhar e dizer assim: você não passa de um verme. Jesus sabe o que é alguém virar para você e dizer assim: eu não sei para que eu te pari. Eu já ouvi mãe dizer isso: eu não sei para que eu pari aquela menina. Jesus sabe o que é ver os outros zombando dele, rindo com maldade, balançando a cabeça e dizendo: você não confia no Senhor? Que Ele te livre, que Ele te liberte, que Ele se agrade de você. No verso 12, meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Bazã me cercam, touros que vêm atrás de você, e se você vacilar, fura suas entranhas com chifre. Você já correu de um boi no pasto? Eu não, mas vi meu avô correr. Sabe o que é ser cercado por um boi bravo, chifrudo? Agora imagina diante de uma manada desses. Touros ferozes de Bazã me cercam. Verso 16, meus inimigos me rodeiam como cães. Um brado de perversos me cerca, perfuram minhas mãos e meus pés. O verbo perfurar aqui dá a ideia de das garras de um felino rasgar você. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim, repartem minhas roupas, verso 18, entre si, lançam sortes por minha veste. A dor moral é causada em nós pelos pecados que os outros cometem contra nós. O pecado que nos separa de Deus rouba de nós a paz, faz nos sentir a dor existencial. Agora, o pecado também nos separa dos outros, destrói relações humanas e a gente passa a experimentar a dor moral de ser visto como quem você não é, com menosprezo, com desprezo, com zombaria, com violência verbal, física. Jesus sentiu a dor moral. Mas Jesus também sentiu a dor física, verso 14 do Salmo 22. Minha alma é derramada como água. O que é uma alma se derramar como água? Olha esse copo aqui. É você se dissolver. O que Jesus está fazendo aqui, o que o salmista está descrevendo para nós, do verso 14 ao verso 17, é precisamente os horrores do que era a crucificação. Então ele está usando de forma profética o que aconteceu com Jesus para dizer o que acontece com um crucificado. A alma dele vai derretendo dentro dele. Qual é a sensação da sua alma derreter dentro de você? Imagina, você já acordou assim, zonzo? Já passou por momentos onde você não enxerga as coisas direito? Labirintite, parece que você não está em você, parece que só é carcaça. Todos os meus ossos estão desconjuntados. As juntas vão se deslocando. Os ossos onde os pregos penetraram vão se partindo. O texto diz que meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Ou seja, literalmente o coração explode dentro do crucificado. É mais do que um infarto, é uma explosão do coração. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca, a febre ia tomando conta, como resposta do organismo, sei lá, as infecções, as dores, a febre de tal forma ia causando sede. Minha língua está grudada ao céu da boca, tu me deitaste no pó à beira da morte, Meus inimigos me rodeiam como cães, um brado de perversos me cerca, perfuraram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos. Irmãos, nós temos aqui a dor física na crucificação descrita de uma forma precisa. Ossos deslocando, coração explodindo, febre intensa que provoca sede, desidratação que vai drenando todas as forças, a carne que é perfurada, que é rasgada como uma pata de leão, rasga um couro, dói muito. O pecado causa a dor física. As dores da cruz. Na cruz, meus irmãos, o Senhor sofreu os mesmos tipos de dores que o pecado provoca nas nossas vidas. Lembre-se disso. Jesus sentiu a dor existencial da angústia e da depressão aguda. Jesus sofreu a dor moral, ele sabe o que é bullying, ele sabe o que é difamação, ele sabe o que é maledicência, ele sabe o que é zombaria, ele sabe o que é sofrer com a desonestidade dos homens, ele sabe o que é fazerem um mau juízo de você. Jesus sofreu a dor física, ele sabe o que é uma enfermidade, o que é um acidente que te tira a saúde, ele conhece isso. E Jesus se identificou com os nossos sofrimentos, sabe para quê? Para que a gente fosse sarado. Para que a gente experimentasse alívio. Jesus tomou sobre si o nosso pecado para que a gente fosse perdoado. E quais são as lições? Como é que o Senhor Jesus suportou as dores na cruz? E o que que essas dores, ou o que que a, como essa forma de Jesus lidar com essas dores, aqui descritas no Salmo, como é que isso nos ensina? Como é que isso nos ensina? Lembra que Jesus ficou aproximadamente 3 horas ali na cruz, sofrendo as piores angústias. E nesse período, eu tenho para mim, a julgar pelos textos que já vimos, que ele ficava recitando para si mesmo o Salmo. E é interessante a forma como o Salmo foi construído. Pega uma caneta, se você tem esse hábito, e veja como é que Jesus, ou como é que o salmista fez com esse Salmo. Do verso 1 ao verso 2, existe a primeira expressão de dor. E aí do verso 3 ao verso 5, existe a primeira súplica. Depois, do verso 6 ao verso 8, a segunda expressão de dor. E aí do verso 9 ao verso 11, a segunda súplica. Depois, do verso 12 ao verso 18, outra expressão de dor, mas do verso 19 em diante, súplica. Ou seja, intercalados com as histórias de dores, a gente encontra aqui no Salmo 22 os relatos das súplicas do rei enquanto estava sofrendo na cruz. O Salmo, do começo ao fim, ele está assim dividido: sofrimento seguido de súplica, sofrimento seguido de súplica. E eu quero extrair aqui, rapidamente para você, 4 lições. 4 lições para as horas de trevas. Quando você atravessar o seu momento de meio-dia às 3 da tarde, de céu escuro, de alma dolorida, de moral baixa, de corpo que lateja de dor. Como é que você vence esses momentos de sofrimento? Jesus nos ensina. Primeiro, e aqui eu estou contemporaneizando o que eu aprendo aqui com Jesus. Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa encontrar histórias de homens e de mulheres de fé. e se alimentar com a fé desses homens e mulheres. Em outras palavras, você precisa ler biografias e se alimentar com histórias de fé. De onde eu tiro isso aqui neste salmo? Olha como é que Jesus ora no versículo 3. Tu, porém, és santo. Lembra que ele acabou de dizer que Deus o havia abandonado. Deus meu, por que me abandonaste? E aí ele diz, tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. E por que que Deus está entronizado entre os louvores de Israel? Por tudo que Deus fez pela nação de Israel. Então é como se Jesus passasse na mente dele um filme de todas as benesses de Deus, de todas as bênçãos de Deus sobre Israel, e aquelas bênçãos foram os motivos que levaram Israel a entronizar o Senhor com louvores. E aí ele diz no verso 4, nossos antepassados confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e jamais foram envergonhados. O que que eu aprendo? Nas horas de dor e de escuridão, você precisa encontrar homens e mulheres de fé. Aprender com eles, ver como Deus cuidou deles para você alimentar sua fé. É um mandato bíblico conhecermos biografias cristãs. Sabia disso? Leia Hebreus. Hebreus nos manda imitar a fé dos nossos líderes. Como é que você imita a fé de um líder se você não estudou a vida dele, por exemplo? Aliás, Hebreus nos dá uma tão grande nuvem de testemunhas, nos mostra as histórias dos homens e de mulheres que tanto impressionaram o coração de quem escreveu Hebreus. A Bíblia nos ensina que nas horas de dor e de perseguição e de sofrimento, irmãos, a gente precisa encontrar histórias que alimentem a fé. Eu acabei de ler uma segunda biografia sobre a vida de Lutero. E já encomendei pela Amazon, deve estar chegando até sexta-feira, a biografia do G.K. Chesterton. Um católico que foi um dos maiores apologetas do século XX e foi o homem que grandemente influenciou C.S. Lewis na conversão dele. E eu vou passar meus 15 dias de férias em janeiro lendo a história de Chesterton. Eu me alimento de histórias de homens e mulheres do passado. Nós precisamos disso. Tenha o hábito de ir numa livraria e compre biografias, leia. Não seja ignorante da história do povo de Deus. E graças a Deus hoje nós já temos muitas boas biografias em português. Segunda coisa que Jesus faz, ou que o Salmo nos ensina, conte as bênçãos e se alegre com o cuidado de Deus. Na hora da escuridão, na hora das trevas, você precisa ensinar sua alma, ou melhor, estimular sua alma. Ó, minha alma, vamos nos lembrar dos benefícios de Deus, não vamos nos esquecer de um sequer. Ó, minha alma, está tudo escuro, dói no corpo, dói na alma. A vontade é de chorar, a vontade é de não sair da cama, a vontade é de não ver o rosto de ninguém, mas ó minha alma, vamos nos lembrar do que Deus fez. É isso que o Salmo diz. Olha o verso 9. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre de minha mãe. Ele vai começar a lembrar a história dele, de como Deus cuidou dele do momento em que ele nasceu. Imagina pai e mãe de primeira viagem, pega aquele bebezinho frágil, você nunca pegou num neném, sempre viu a foto do bebê Johnson, mas de repente você tem um bebê Johnson na sua mão, o que você faz com aquilo? Vai quebrar, vai rasgar, eu vou deixar cair, é frágil. E aí o texto diz, tu porém me tiraste a salvo do ventre de minha mãe, eu não morri no parto, minha mãe não morreu no parto, o Senhor me deste segurança quando ela ainda me amamentava, fui colocado em teus braços assim que nasci, minha mãe me dedicou ao Senhor, desde o ventre de minha mãe tem sido meu Deus, não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. O que que o salmista está fazendo na hora das trevas da alma? Ele está dizendo, minha alma, vamos nos lembrar de como Deus tem cuidado até aqui da gente? É isso que você faz na hora da tristeza profunda? Tristemente, a maioria das pessoas dopa a mente com medicação. E sim, há momentos em que a gente vai precisar disso. Deus te livre, Deus me livre desses momentos. Porque são escuros demais. Eu tenho para mim que Jesus só aguentou tudo aquilo porque ele não deixou de ser Deus. Mas a gente vê aqui um homem na cruz, um homem atravessando um momento de escuridão, dizendo, vamos nos lembrar das histórias de homens e mulheres que Deus cuidou no passado, vamos alimentar a fé com isso, vamos nos lembrar de como Deus tem cuidado de nós desde o momento em que nascemos. Mas em terceiro lugar, o Salmo nos diz que a gente tem que orar ao Pai e aquietar a alma na presença do soberano, orar. Olha o verso 19. Ó Senhor, não permaneças distante, és minha força, vem depressa me ajudar, livra-me da espada, e não permitas que esses cães me tirem a vida, salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Ele ora, como que dizendo, ou eu confio no Senhor, ou eu vou ser destruído. E antes dos bois de Bazã me perfurarem, meu desespero já vai ter provocado em mim um infarto. Então eu tenho que orar e aquietar minha alma na presença do soberano. E a última coisa, a gente tem que perseverar e não entregar os pontos. Porque no caso de Jesus, as trevas duraram 3 horas apenas. Apenas quando fazemos a análise cronológica, porque a intensidade dessas 3 horas é indescritível. Mas é certo que a maioria das nossas dores não duram só 3 horas. Duram 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos, 30 anos. E aí, como é que você faz? Você passa a vida buscando ler as biografias dos heróis da fé, você passa a vida dizendo, minha alma, não vamos nos esquecer dos benefícios, você passa a vida orando, mas você não vê aquela nuvem escura se levantar e ir embora da sua alma, você continua angustiado. E aí vem Jesus e o Salmo 22 e nos diz, depois de tudo feito, e feito de novo, eu tenho que aprender a perseverar sem entregar os pontos. A partir do verso 22, eu não vou ler todo o texto, você vai fazer isso em casa. Até o final do Salmo, observe 3 verbos aqui. Proclamarei, no verso 22. Louvarei, no verso 22. E cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Existe um voto feito com Deus, na presença do povo de Deus, existe louvor nos lábios, e o compromisso de proclamação. O que eu aprendo disso aqui? E olha que só esses versículos, do 22 ao 31, caberia outra mensagem. Mas eu vou me contentar em dizer o seguinte, leia por você mesmo, já que agora a gente aprendeu a dividir esse salmo juntos, faça esse exercício em casa, mas observe que em essência o que nós temos aqui é um homem que está decidido a perseverar e a não entregar os pontos. Ele vai continuar proclamando, louvando e cumprindo os votos. Porque o resultado disso é que a geração dele e as gerações depois dele ouvirão dizer da obra do Senhor Jesus. Então persevere e não entregue os pontos. Proclame, louve, cumpra seus votos a Deus. E que salmo maravilhoso é esse para a gente terminar o ano de 2016? Porque 2016 pode ter sido para você um ano de densas trevas, de grandes sofrimentos, dores físicas, dores morais, dores emocionais, dores existenciais. E pode ser que 2017 ainda não seja o momento das nuvens negras se levantarem. E aí você tem que aprender com o Salmo 22. Eu tenho que aprender. Senhor, eu vou perseverar. Eu vou alimentar minha fé nas histórias dos homens e mulheres de fé. Eu vou para a palavra, eu vou para as biografias. Senhor, eu vou seguir orando. Senhor, eu vou pregar para minha alma e vou dizer, minha alma, vamos nos lembrar dos benefícios de Deus desde o início até aqui. Quem lê o Salmo da Cruz, quem lê o Salmo 22, fica com duas certezas. Aliás, o Salmo está dividido em duas partes, até o 21... é o espanto do sofrimento, e a partir do 22 é o encanto da vitória. Então, resumindo o Salmo 22, Jesus resumiu muito bem o Salmo 22, no que ele disse em João 16. Em João 16, 33, o que é que Jesus disse, você se lembra? No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Porque eu venci o mundo. No mundo nós teremos aflições, Salmo 22, de 1 a 21. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, Salmo 22, de 22 a 31. Se foi assim com nosso Senhor e Mestre, o que nos faz pensar que deveria ser diferente conosco? Que nos faz pensar que crente não sofre, que te faz pensar que crente não é injustiçado, se Jesus foi, que te faz achar que crente não é trapaceado, se Jesus foi, xingado, escorraçado, humilhado, assassinado da pior maneira que poderia ser. Uma vez eu conversava com um pastor idoso, velhinho, lá em Campinas, eu ouvi dizer que ele está quase morrendo já, tão doentinho que ele está. Falei, pastor, às vezes o ministério é tão árduo, ele falou assim, é mesmo. Sabe no que eu penso nessas horas, pastor Leandro? Falei, não. Eu me coloco no lugar de Jesus e penso assim, pelo menos ainda não puseram em mim uma coroa de espinho, ainda não me bateram, ainda não cuspiram em mim, e ainda não me pregaram numa cruz. Falei, ufa. Falei, mas fora isso tudo, né, pastor? Ele falou assim, fora isso tudo e algumas coisas mais. No mundo, irmãos, nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. Em Cristo, o espanto existe, o espanto do sofrimento, mas o espanto sempre abre caminho para o encanto. Em Cristo, o sofrimento pavimenta o caminho para a salvação. Em Cristo, a tristeza dá lugar à alegria. Em Cristo, as aflições se transformam em vitórias. Por isso eu termino dizendo, creia em Cristo. Prove e veja que Ele é bom, e que Deus te dê um 2017, cheio dessa certeza. Oremos. Pai, em nome de Jesus, como nós precisamos desta palavra, como nós precisamos do Salmo da Cruz, que o Senhor nos agracie, não só com a compreensão desta mensagem, mas com a aplicação do que esse texto nos ensina. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.